temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 21 graus a temperatura, iniciando a semana com temperaturas diferentes das que tivemos na semana passada. 21 graus, temperatura de outono. Estamos no ar para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed, trazendo a você mais um assunto nesta hora de bate-papo dentro do Temática Painel, como sempre de segunda a sexta-feira na programação da tua Rádio São Francisco. A gente tem uma forte, digamos que não é nem amizade, mas nós temos um caminho muito direto e aberto com a comunidade, tanto que quando as pessoas ligam aqui ou a gente vai fazer matéria fora, a gente tem que estar por dentro não só dos problemas para ajudar a resolver, mas também divulgando as coisas boas que acontecem em Caxias do Sul e região. Por isso, hoje a gente vai falar de algo bem positivo, já iniciando a semana com aquele astral de coisas boas para ver se a gente consegue atrair, né? Porque do jeito que a coisa tá, nem indo à missa todos os dias dá jeito, né, gente? Mas vamos falar de coisas boas, porque Caxias do Sul tem a Festa do Agricultor, que este ano realiza a primeira edição do Partito della Colônia, que contará com o filó de apresentação das candidatas à soberana da próxima Festa do Agricultor. A Festa do Agricultor de Fazenda Souza apresenta, portanto, esta primeira edição de 24 a 28 de julho e conta, obviamente, com diversas atividades, entre elas o filó da apresentação das 10 candidatas que buscam conquistar o cargo de soberanas da festa. Bem, deste assunto hoje vieram 3 representantes, primeiro para falar sobre a importância da Festa do Agricultor e tudo que tem a ver com este evento tão importante aqui para os nossos distritos e para Caxias do Sul. Esta primeira edição merece sim esse bate-papo, até para que a gente entenda melhor qual é o objetivo deste Partito della Colônia e ver que as nossas raízes ainda estão muito presentes. É isso, presidente da Festa do Agricultor, Gilson Carlos Estuani. Bom dia, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco. Desculpe pela minha voz, é justamente isso. Manter a essência lá no interior, comemorar isso, homenagear esse agricultor que tanto produz por nós, tanto faz por nós e tanto sofre para produzir.
E tanto salva esse Brasil.
Perfeitamente, bem colocado.
A atual rainha da Festa do Agricultor, Nicole Pasquale, que foi eleita o ano passado, né? Nicole, bom dia, obrigada. O ano retrasado.
Bom dia, Rosângela, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço novamente na tua Rádio São Francisco. Na verdade, fui eleita juntamente com as duas princesas, né, a Tailine e a Ingrid, no ano de 2015, onde representaríamos a edição de 2016, e devido a alguns ajustes financeiros exclusivamente, então fomos convidadas, né, a ter a oportunidade de representar a Festa do Agricultor de Fazenda Souza pela segunda edição, então, no ano de 2018.
É diferente da Festa da Uva, que a rainha e as princesas são eleitas no ano da festa, isso, né? Isso. A Festa do Agricultor tem como característica, até peço desculpas, eleger a rainha no ano anterior, como vai acontecer agora no filó, então, né? A apresentação isso. Das 10 candidatas. Também conosco a vice-presidente da Festa do Agricultor, Maristela Basqueira Girardi. Tudo bem, Maristela? Bom dia.
Bom dia a todos.
Tem que ter uma mulher na direção para pôr ordem na casa, né, Maristela?
As mulheres, né?
Tem que falar. Ei, Gilson. Não,
concordo, né? Sim. Tem que ter, sim. É bom, sempre é bom.
Agora, gente, esta nossa luta, né, que eu vejo não só de Caxias do Sul, que tem uma das maiores festas de populares do Brasil, que é a Festa da Uva, os distritos também seguem esta linha de não deixar morrer as nossas raízes, porque nós somos o que somos graças a quem? Os nossos antepassados. E nesse caminho também a Festa do Agricultor caminha, né?
Perfeitamente, exatamente, bem colocado.
A nossa festa realmente, ela traz as nossas tradições italianas, né? Que é o começo todo de Fazenda Souza, da agricultura. Começou com os tropeiros, mas depois quem colonizou mesmo foi os italianos, e pelo todo o trabalho que eles passaram, né? Até chegar aí, a festa relembra toda essa trajetória do agricultor.
Agora, Nicole, para ti, nesses últimos meses, que tu vais levar a coroa até ano que vem, né? Ela leva a coroa até o final do ano? Quando é que é a eleição?
Até o dia 7 de setembro, que será, então, a troca oficial da nova corte para a edição 11ª, né?
Do começo, quando tu foste eleita, até agora, o que que tu já aprendeste, o que que já dá para tu passar adiante, o que que tu vai colocares no teu livro quando tu escreveres?
Então, na verdade, o desafio é cada vez, ele acaba sendo dobrado, né? Até porque a gente acaba criando uma expectativa com uma edição. Então, para a segunda edição, já tínhamos a experiência e que, com isso, as pessoas já conheciam a nossa cara, o nosso rosto e como era o nosso trabalho. Então, tínhamos que mostrar mais do que havíamos mostrado na edição anterior. O desafio foi realmente muito grande, inclusive acabamos utilizando alguns outros meios para divulgação da nossa 10ª edição, né, que foi a Festa das Festas, para que a festa como um todo cresça, e que ela cresça em público, cresça em espaço, em número de expositores e principalmente em comentários, que as pessoas lembrem positivamente da nossa festa e que ela realmente cada vez mais lembre o agricultor, a tradição italiana e até um pouco da cultura gaúcha, né, por estarmos inseridos nessa sociedade.
Agora, esse Partito della Colonia, até então não existia, Gilson.
Não, exatamente.
Como surgiu isso? Porque sempre foram eleitas rainha e princesas, mas é para este ano, então, para a 11ª edição da festa. Antes, temos o Partito della Colonia, que ocorre agora do dia 24 ao dia 28.
Perfeitamente. O que que acontece? Como a festa é bienal, esse ano passaria em branco na data de 25 de julho, que é o dia do colono, que ele deve ser homenageado. Então, a gente decidiu fazer esse evento para não passar em branco e já para mostrar as candidatas que virão a ser escolhidas em setembro. O último agradável, na verdade.
E dentro desses dias, ações e atrativos voltadas também, direta ou indiretamente, à Festa da Colônia.
É uma preparação também, né, Gilson, para a próxima festa do ano que vem. Começa já agora, relembrando agora, né, o agricultor, para não deixar morrer a data desse ano, como não tem a festa. Já fizemos a escolha, vamos fazer a escolha e homenagear o agricultor.
Que legal.
E até porque é um jeito também de não passar em branco esta data, né? E para o agricultor realmente se sentir valorizado todos os dias. Na teoria seria importante, mas é o nosso formato de homenageá-lo, então, dentro deste ano.
Nós já fizemos aqui alguns programas abordando sobre todas as vertentes e todas as formas de hoje se segurar o jovem na agricultura, né? Nós sabemos que uma das grandes riquezas do Brasil é justamente a agricultura, né? O nosso nível de exportação é muito alto comparando a outros produtos que se exporta. Mesmo assim, a gente percebe em números que diminui, né? A vontade, talvez por outros motivos, cada ano tem um motivo diferente, nem mesmo a tecnologia, Gilson, está conseguindo segurar, né, os jovens na terra. Dá para reverter isso ainda?
Isso, até nós estávamos conversando numa reunião que tivemos aí, muitos jovens lá, vamos falar do nosso distrito, que é o que a gente tem mais conhecimento, estão ficando, começando a fazer, como abriu o curso de agronomia pela universidade aqui, o pessoal vai lá, se forma, e estão ajudando em casa, estão ficando na agricultura, muitos jovens, porque vem para a cidade, já sabe, aqui não tem emprego, como é que tu vai vir para cá? Ou vai te mudar? Então, tu acaba ficando lá no interior. A tecnologia ajuda, sim. Está ajudando bastante.
Tá ajudando
sim, antigamente...
Tem uma certa tranquilidade no sentido de que eles também não podem ficar para trás, né?
Não, o problema todo, acho que não é nem isso, o problema todo da pessoa ir para a agricultura é o fator tempo. Você pode ter a tecnologia melhor do mundo, ter o melhor insumo, ter o melhor defensor agrícola, deu uma chuva de pedra, tu perdeu tudo, deu uma geada, você perde tudo, entendeu? Dá uma seca, você perde tudo. Acho que esse é o grande problema do jovem ficar aí, a incerteza de que tu vai produzir, tu vai plantar, tu vai fazer tua parte, tu tem a tecnologia, tu tem, hoje em dia o Brasil é um dos que mais produz no mundo, usando menos extensão de terra, pelo que eu andei me informando.
Ainda, né?
Vai continuar, porque a tecnologia é muito boa. Produz bastante em pouco espaço. Mas o problema todo é esse, o fator tempo, acredito, que faz com que o jovem pense, meu Deus, eu vou plantar que nem meu pai, dá uma chuva de pedra e eu perdi toda a maçã, eu perdi todo o pêssego.
E tenho que aguardar para o próximo ano, né?
Perfeitamente.
Que essa esperança, ela é...
Mas, Gilson, o nosso distrito, e eu acho que também o nosso ali ao redor, Vila Oliva, Santa Luz, o que a gente está notando é que eles estão fazendo o ensino superior. Então, eles têm outra opção, se caso não der para ficar na agricultura, continuar o pai e mãe. Mas eles estão ficando. Aí, no nosso distrito, nossos jovens, eles estão, na faixa dos 20, já fazendo o ensino superior e continuando. Então, eles fazem agronomia, como tu falou, veterinária, coisas que estão... Administração, coisas que estão relacionadas. Que eles podem trabalhar na agricultura, mas assim mesmo eles teriam outra opção.
Nós já vamos chegar lá, mas só abrindo um parênteses. Das candidatas que nós temos, que são 10, quantas trabalham na agricultura?
Temos a Brenda, a Bruna... A Juliana.
Trabalho na agricultura.
Isso que é legal.
As meninas falam com orgulho.
Nós passamos por uma fase em que se tinha vergonha de dizer que o colono.
Muita.
E a palavra colono era uma palavra ofensiva.
Pejorativa.
Né? Ai, deixa de ser colono.
É, tipo, você
e
é...
hoje tu recebe isso como um orgulho, né, Gilson?
Bate
você
no
é colono, ponto. Gilson?
Sim, sou colono, mas bem colono.
Todo mundo aqui é colono. Tudo bonadinho,
tudo de ladre.
Agora, gente... Isso também tá mudando, né?
Tá mudando, bastante, bastante.
Agora, gente, o Gilson falou num ponto importante que é o medo do tempo, né? Até porque o nosso planeta, ele vai se desintegrar e não vai demorar muito. Eu acho que não vou estar aqui para ver. Mas, de qualquer forma, ontem eu assisti uma matéria que se nos próximos 50 anos o Brasil pode ter as suas temperaturas aumentadas em 2 graus, que vai bastar...
Vai ser uma catástrofe.
Eu espero já ter partido. Mas, enfim, nesse sentido, a gente sabe que a gente não pode lutar muito, mas a gente pode ajudar. Como a gente tem feito, quem tem consciência ajuda. Nesse sentido também, isso ajuda a gente despertar para os nossos direitos aqui, nos direitos nossos da Constituição e que cada vez mais o colono briga pelo seu espaço. O seguro agrícola é um deles. Sim. Eu lembro fazendo programas aqui com o Rudi do sindicato, né? Eles falam muito, eles brigam muito por direitos que o agricultor ainda precisa brigar, que não é uma coisa vinda, né?
Espontânea.
Isso. Nesse sentido, essa geração também está se antenando para isso, Gilson?
Bem provável, né? Já passa o legado. Eles vivem o dia a dia, já sabem.
O seguro agrícola hoje é uma realidade e tem que ter melhorias nisso.
É, hoje tu tem tecnologia para cobrir também as frutas, etc.
Nossos distritos estão com a tecnologia e isso já é um fator importante, já estão produzindo com essa tecnologia, tanto em Fazenda Sul
quanto
em outros distritos na região, que está ajudando.
O detalhe é o custo dessa tecnologia, não consegue repassar no produto às vezes, eu vejo dessa maneira, por isso que fica difícil para o produtor, né? Uma coisa que eu acho que nós temos que se espelhar é na Europa, acho que até a França é exemplo disso. Você produz maçã, o governo sabe que tu tem 10 hectares de maçã, você não vai produzir alho, exemplo, na França. Aqui não, você planta maçã, vou plantar o alho, vou plantar a cebola, lei da oferta da procura, é o capitalismo, é assim que funciona.
Mais, eu vou continuar.
Não, chega muita maçã para vender, o preço cai. Não tem maçã, o preço se mantém. Esse, ou o pêssego, ou com qualquer outro produto, é assim que funciona. Entende? Então o agricultor, é legal ver ele tentando outras formas de renda, justamente porque pode dar chuva de pedra lá na maçã, mas tu tem plantado a cebola que vai dar certo na safra, tu vai te salvar. Eu entendo esse lado também. Mas quando tu chega no mercado com muito produto, preço cai, aí tu não consegue pagar o investimento, que é a proteção essa das frutas, ou até um seguro agrícola também, que demora para indenizar o produtor. Sim. Um monte. Acho que essa parte é que tem que agilizar. Nesse deu problema, faz, vem lá o rapaz e ó, deu tanto e manda para conta do agricultor. Ele vai receber de qualquer maneira.
Nesse sentido, a geração da Nicole tem muito que trabalhar também, né, Nicole?
Com certeza.
Porque agora vocês também têm que buscar um direito já posto. Querido. E nesse direito tem que se ampliar.
Tem que ampliar e, na verdade, a gente precisa, de certa forma, estar brigando, né? Diariamente com a questão política, com a questão
ambiental.
Privada, a questão ambiental. Uhum. Também. E, principalmente, estar unidos, né? Porque de nada adianta cada um puxando para um lado. Então, é uma classe que ainda precisa muito se unir para que brigue realmente e todos estejam trilhando para o mesmo lado, né?
Porque hoje a gente está num sistema de que, pegando o Brasil, que é o nosso dia a dia aqui, a gente vê muitas pessoas trocando os grandes centros pelo interior para buscar uma maior ou uma melhor qualidade de vida. E nós temos a qualidade de vida aqui, a gente só ainda não se achou no que diz respeito a ferramentas, a facilidades para que as pessoas não tenham que se deslocar para conseguir sobreviver dignamente, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, não é toda a família de agricultor que pode manter um filho numa faculdade particular, por
Sim.
exemplo. Né?
Com certeza.
E que, infelizmente, até isso foi trocado aqui no Brasil. Quem entra para a federal é o riquinho que consegue pagar um cursinho pré-vestibular e, justamente, quem não pode tem que enfrentar e tentar conseguir uma bolsa nas privadas, né?
Eu acho isso maravilhoso. O simples fato de a pessoa ter que frequentar o cursinho pré-vestibular, tu pode mensurar a qualidade da educação.
Sem dúvida.
Por que tu precisa de um cursinho para entrar numa universidade? Se tu tem um segundo grau de acordo com qualidade, tu não vai precisar do cursinho. E a maioria que entra precisa do cursinho.
Precisa, eu vou te dizer.
E se lembrarmos também que antigamente, né, o meu pai, por exemplo, ele não tem uma formação superior. E hoje eu acredito e tenho muito orgulho de saber que ele é um agricultor de sucesso e que vem crescendo, né, anualmente. Então, o fato de termos essa vontade também acaba auxiliando bastante, né? E eu acho que o jovem tem que pegar um pouco essa essência do italiano, do agricultor lá atrás, onde os tempos eram realmente muito difíceis e que hoje está muito facilitado. Porém, a gente acaba não valorizando, né, essa tecnologia, essa inovação que está às nossas mãos.
Bom, uma rainha da festa do agricultor tem que estar por dentro de tudo isso, né, Nicole?
De tudo isso.
Isso traz um amadurecimento que nenhum banco de nenhuma universidade te traria.
Não, com certeza.
Ao finalzinho, porque daqui um pouquinho você vai entregar a coroa, aquela que pressiona, né? Gilson e Maristela.
Isso.
Daqui um pouquinho tu entregas a coroa, mas essa experiência para ti é impagável.
É realmente impagável. Quando iniciou a jornada lá em 2015, eu me propus então a ser realmente o meu melhor como rainha. Mas eu não sabia o quão grande seria esse amor que eu acabei desenvolvendo pela festa, por Fazenda Souza, pelo interior, até pelo fato de ter um pouco de vivência, porque a minha formação é estética e cosmética. E quando eu saí de Caxias para estudar e fui residir em Canoas, foi quando realmente eu entendi o que é a cidade grande, o movimento, né, da cidade,
a
de
loucura,
estar realmente ali, o barulho. Exato, e principalmente a falta de qualidade de vida,
sim,
né?
Sim.
Então, quando eu retornei, eu disse, realmente, eu acho que aqui é o meu lugar e pude valorizar mais isso. E à frente da festa, logicamente, junto com a Safaz, conseguimos, acredito que, realizar um maravilhoso trabalho para engrandecer, né, toda a festa e o crescimento de cada um, porque é um desafio. É um desafio convivermos, é um desafio lidarmos com todas as críticas, com todas as pessoas que muitas vezes poderiam estar nos auxiliando e preferem estar só na plateia e, mais do que isso, estar criticando, né? E principalmente o fato de não termos o apoio político, financeiro, porque muitas vezes estamos sempre batendo na mesma porta, seja de patrocinadores, de pessoas que acabam nos ajudando. Então, o desafio realmente é muito grande e a experiência é levada para sempre, né? Porque o que aprendemos, o conhecimento é só nosso.
É verdade. Em termos de organização, Maristela e Gilson, esse é um desafio que vai durar ainda, né? Porque, infelizmente, as festas, nem a própria festa da uva consegue caminhar sem o apoio, nem apoio público, ela precisa do apoio público e o apoio privado também. E os distritos também, engajados na festa da uva, ao mesmo tempo tendo as suas ramificações de organizar durante o calendário anual também eventos para que os distritos continuem vendendo turismo, a gastronomia e muito que se fazer ainda, né?
Sim. É, a batalha para nós conseguirmos patrocínio, porque a nossa sociedade é sem fins lucrativos. Uhum. Então, a gente consegue é direcionado totalmente para a festa, né? Para a organização da festa. E como a festa cresceu muito nas últimas edições, também cresce os gastos, né, com ela, pela estrutura toda. Então, a gente precisa muito de patrocínio, realmente, como a Nicole disse, né? No fim, a gente acaba indo sempre pelos mesmos meios. A gente precisaria, sim, um pouquinho mais de apoio, principalmente da parte do poder público também, né? Que podíamos nos apoiar. A gente não vai para o poder público pedir dinheiro. A nossa festa não é ir lá e pedir, ó, nós queremos tanto para fazer a festa. A gente quer que a cultura nos ajude com o que pode, né? A do turismo, esporte, que está envolvido. A gente já envolveu mais jovens na nossa festa, agora também vai ter campeonato de vôlei. Então, a gente envolve muita coisa que a prefeitura poderia nos ajudar.
Apoio vocês estão tendo... Pode ter mais? Como é que está o nível hoje?
Não estamos tendo.
Nessa última edição a gente não teve e a gente não está pedindo que eles venham e nos dão. A gente está pedindo uma ajuda, né, Gilson? Lembra? Na parte elétrica, na parte de montagem.
As festas dos distritos têm que ter no mínimo um suporte, porque tem a ver diretamente com Caxias, né?
No distrito sobrou poucos que fazem festa, né? Uhum. Sobrou Fazenda Souza e acho que Forqueta.
Forqueta fez Forqueta uma diferente. Ela não fez a do vinho do...
É muito cultural, Forqueta. Adoro Forqueta porque eles fazem algo.
Não, e eles participam da nossa festa, os distritos.
Muito
eles
interessante.
Vêm, com o desfile, eles participam da nossa festa.
A gente também já levantou aspectos culturais aqui no programa, falando sobre a programação cultural de Caxias do Sul. E eu vou te dizer que tem distritos aí que tem eventos. Que mostra a cultura, enfim, muito mais do que Caxias do Sul. Forqueta é um exemplo disso.
Sim.
Né? Com projetos dos produtores culturais que levam agora para os distritos, porque também está se abrindo esse canal. E com certeza daqui um pouco deve chegar a Fazenda Souza projetos aqui de Caxias que poderiam ser apresentados só aqui e estão entrando agora nos distritos para fazer essa junção, né? Essa troca
Sim.
também. De experiências. 11 horas e 27 minutos, hoje falando sobre a Festa do Agricultor, que realiza neste ano a primeira edição do Partito della Colônia e que conta com o filó de apresentação das candidatas à soberana. Antes do comercial, eu cortei vocês a respeito deste apoio tão importante do poder público. Eu acho que a gente pode aproveitar agora para chamar a comunidade e tentar ver se dá para se unir forças aí do poder público com um evento importante, né, para a Fazenda Souza, que é a Festa do Agricultor e os seus preparativos também, né, Gilson?
Exatamente. Mas
os secretários não podem se furtar a essa ação, né?
Até eles entendem, qual a justificativa a gente tem do poder público? Como eu não ajudei o A, eu não posso ajudar o B. Entendeu?
Ou seja, como não ajuda um distrito, não pode ajudar o outro.
Perfeitamente.
Quer dizer, ajudar entre aspas.
Exatamente.
Porque o público não ajuda, porque ele está divulgando a economia, o turismo, a gastronomia de Caxias do Sul.
Exatamente. Né? Então, essa é a justificativa que você chega num lugar, corta o orçamento, um bar, não consigo te ajudar porque foi tirado 1,5% daqui e posto lá na saúde. Né? Aconteceu numa secretaria que fui visitar, não sei se precisa citar, mas acho que não cabe. Você vai na secretaria essa eu vou ter que falar porque é inacreditável. Foi na secretaria do turismo.
O turismo, que é o mais...
Houve o que eu pedi.
Interessado no...
Houve o que eu pedi. Ah. A placa de Fazenda Souza, quando você chega, seja bem-vinda a Fazenda Souza. Okay. Eu não consegui um banner de 1 por 10.
Um banner.
Eu não consegui. Eu não, perdão, a Safai não é eu, é uma instituição. Então, foi por isso que eu fiquei um pouquinho chateado. Acho que o poder público pode fazer isso, meu Deus do céu. Está se divulgando. Exatamente. E explora pouco essa parte de interior. Que a Secretaria de Turismo, por exemplo, já imaginou um turista, chegou do Rio de Janeiro, está num hotel nosso aqui. E num domingo tem um almoço que seja lá em Forqueta. Esse carioca, será que ele já sentou num lugar onde tem uma sopa de anuline, um pien, uma gastronomia que nem a nossa? Ele vai num restaurante, o galeto primo conto, 130 conto, uhum, né? Em vez de ir lá na colônia, que é 40 pila, aquele pessoal com rifão, cantando, é a nossa cultura.
Já fizemos programa aqui, Gilson, e te pergunto de novo, que é algo que a gente cobra sempre de qualquer secretário que passe pelo turismo, porque o turismo é um algo à parte em Caxias do Sul, né? Que agora quer pender para a região da Hortência, não sei fazer o que lá, mas tudo bem, né? Projetos são projetos, mas a gente sempre cobra aqui do secretário, né? Incentivos para o turismo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a secretaria não pode coordenar sábado e domingo uma estrutura que o turista precisa ter. E nós ainda não temos uma estrutura como o Bento tem, por exemplo, né? Bento já conseguiu, e não foi da noite para o dia, obviamente a gente sabe disso, e méritos para todo mundo que construiu o Vale do Vinho, né?
Isso Vale dos Vinhedos.
Vale dos Vinhedos. É um chamariz para o turismo. Tu vai ao Vale dos Vinhedos sábado e domingo, tu não precisa marcar a hora para comer. Muito pelo contrário, tu tem que marcar a hora, porque senão tu não come de tanta gente que vai.
Tem mais um, eu agora não vou lembrar o nome, mas tem outro que passa por moinhos, por tecelagens também.
Ah, sim, lá também.
É o Caminho das Pedras.
Caminho das Pedras, isso.
Perfeito, mas sabe do que acontece isso?
Já foi cenário para gravação de novela.
Isso.
Vocês entendem que uma coisa chama outra?
Mas por que acontece isso? Quem começou tudo isso foi uma pessoa que era do turismo, seu Dalander, que tinha hotel, hotelaria. Então, se nós botarmos alguém que conhece...
Mas a nossa secretária Renata Carraro, ela é tecnóloga em turismo, gente. Eu não consigo entender...
Aí eu não tenho mais o que falar.
Né? Eu não consigo entender qual é a dificuldade. Ela vai dizer, não temos dinheiro. Mas não é o dinheiro que eles querem, Renata. Eles querem um apoio, talvez logístico, talvez, né, de ideias, né? Porque a Renata é uma pessoa extremamente inteligente. Ela entende do turismo. Eles conseguiram finalmente criar o caminho de Caravaggio, agora unificando as cidades, né? E aí é o começo, gente. É o começo de muito trabalho que Caxias tem a fazer com o apoio dos distritos, porque senão a gente não vai sair do chão nunca no turismo.
E leia-se também que o interior crescendo, a cidade cresce como um todo, né? E Fazenda Souza cedia a capela de Padre João Schiavo, que é o nosso beato, né? Que é quem está prestes a ser canonizado. Então, isso também acaba tendo esse turismo religioso que... É importante, né?
Vocês vejam que Caxias está na iminência de ter um estouro do turismo em vários setores. O religioso, o turismo gastronômico. Só que ainda, se nós não tivermos estrutura, não dá.
Perfeitamente.
A gente fala por Caxias.
Sim.
Se tu tiver que almoçar às 3 da tarde no domingo...
Shopping.
Shopping. E olha lá, né?
Exato.
Ou lanche.
Nós temos bastante dificuldade também para a organização da festa, né, Gilson?
Sim.
Pela estrutura do distrito. Nós estamos lutando há anos por uma segunda rua, uma segunda via, onde nós tínhamos conseguido que a prefeitura, na outra administração, conseguiu abrir, e agora ela foi trancada por vários setores, negociação com os moradores, né? Com quem... está doando não, né? Eles são indenizados, mas afinal não teve negociação com a prefeitura, então nós, para nós realizarmos, por exemplo, de Cile, né, Gilson?
Sim.
Nós tivemos que trocar de lugar de rua, assim, sem nós sabermos como nós íamos fazer, nós tivemos que nos adaptamos à rua, só que a cobrança é grande em cima de nós também, porque que saímos da principal e fomos por estrutura, porque nós não temos uma segunda via. Nós não temos uma rua onde nós podemos escoar os policial,
os
galerinhos são nossos parceiros. Um abraço para eles, né?
Porque eles ajudaram um monte, né?
Porque eles sabem do nosso problema.
Que os guerreiros de autarquias e secretarias aqui, a gente sempre enaltece que são os guerreiros da Codeca, né?
Sem dúvida.
O pessoal, né? Para todo o tempo, os guerreiros do trânsito, que a gente sabe
também.
Que os caras também se viram nos 30,
muito.
Né? Então, assim, a gente sabe que tem como fazer, a gente só precisa achar formas e a administração pública, se ela não puder ajudar, que ela não atrapalhe, né? E essa é a grande questão, né? Ela não tem dinheiro, ok, mas então nos ajude com outra coisa, não atrapalhando, não fechando portas, não burocratizando, perfeito, não achando cabelo em ovo, perfeito, não, né? Entendeu? É. Então, assim, são caminhos fáceis da gente seguir, sim, em frente, porque senão a gente não consegue.
Foi o que tu colocaste agora, fechando portas, o nosso sentimento, né, Gilson e Nicole, da última festa foi esse, que nos fecharam, assim, a gente ficou até meio, né?
Sim, desnorteado, na verdade.
A gente ficou sem rumo mesmo, nós tivemos que botar a cara a tapa, fazer como a gente conseguiu fazer, lutar muito e, né? Meu Deus,
fizemos
do céu.
Algo.
Eu imagino que para a secretária Renata não é fácil, é uma pasta de extrema dificuldade. Eu imagino que para ela também dizer não para um distrito e sim para o outro também. Mas não precisa dizer sim para um e não para o outro. Eu acho que basta se organizar e tentar achar uma estrutura de apoio logístico, de apoio intelectual, de apoio técnico para todos os distritos, porque todos os distritos contribuem para o desenvolvimento de Caxias do Sul. Isso é fato, não é a Rosângela que está falando. Isso daí é fato. O turismo só é o que é, Bento Gonçalves só é o que é, graças à união de todo mundo. Uhum. Flores da Cunha está passando por nós daqui um pouquinho.
Né? E vai passar.
E nós fizemos na garra, né?
Sim. Não desmerecendo Flores da Cunha, viu, prefeito Lídio? É que em termos de tamanho...
Sim.
A gente sabe que eles ainda têm mais dificuldades. E não é isso que está sendo provado.
E a gente, a dificuldade nossa também, lembra, na última foi tão assim, uma coisa tão engraçada. Eu que organizo o desfile, assim, os distritos estavam muito, 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 assim, desmotivados. Foi difícil, né? Vocês, sim, até me cobraram, porque eu disse, olha, eu lutei muito, porque eu conheço o pessoal todo ali. Mas aquela desmotivação, assim, ó, a gente não tem apoio, a gente, sabe, se tu precisa de um caminhão, onde antes tu conseguia...
Um ônibus, um transporte.
Não é coisas, assim, grandiosas que os distritos querem. Eles querem mais aquela atenção que acabou aquilo. Nós
vamos lá, gente, vamos levantar a peruca, sacudir, bem sacudidinho, e seguir em frente, porque não dá pra parar. E eu tenho certeza que vocês vão dar a volta por cima.
Sem dúvida.
Os caminhos são vários... E unindo forças e sugestões, a gente chega lá. Falar em sugestões, eu tenho aqui participação dos ouvintes, mas eu preciso chamar os comerciais. E na volta a gente retoma aqui o nosso assunto de hoje, sobre a primeira edição do Partito della Colônia, um evento esse divulgado e feito aqui em função da apresentação das candidatas a rainha e princesas da Festa do Agricultor para o ano que vem. Lembrando que no dia 24, inicia a partir das 7h30 da noite a missa de abertura, né, com o Frei Jaime, vai dar o início, né, eu ia dizer o pontapé inicial, não, mas a bênção inicial, né, Frei Jaime, mas ele chuta para todos os lados, também daria um pontapé inicial, certo, sim. E no dia 26, na sexta-feira, também às 7h30, no Salão Paroquial, torneio oficial de quadrilho, que é um esporte super mega conhecido aqui da nossa região. No sábado, dia 27, às 5 horas, na Praça dos Distritos, Olimpíadas da Colônia. No dia 27 ainda tem o filó de apresentação das candidatas, que é o ponto áureo, né, de toda essa participação. E no dia 28, o encerramento, então, no domingo, a partir das 15 para as 9 da manhã, na quadra Mega Futsal, o segundo torneio amador de vôlei. Claro que também teremos outras atrações culturais, como, por exemplo, o show com Vini Lacerda e o DJ Stuani.
É em setembro só isso.
Ah, esse é em setembro?
É na escuridade.
Ah, tá bom. Eu não vi aqui, mas nem me passa. Depois a gente vai especificar de novo.
Perfeito.
Mas o Partito della Colônia são esses dias de 24 a 28, com várias atrações, e a gente vai continuar acompanhando aqui. Hoje conosco, o presidente da Festa do Agricultor, Gilson Stuani, a atual rainha, Nicole Pasquale, e a vice-presidente, Maristela Basqueira Girardi. Basqueira, né?
Girardi.
É só Girardi? Maristela Girardi? Tá bom, vou tirar aqui. Gente, um rápido intervalo comercial e já voltamos. Até mais.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.